Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Fantásticos. Neste episódio, nós vamos conversar com a Cláudia Lopes, que é empreendedora, investidora anjo e mentora de startups. Muito obrigado, Cláudia, por estar aqui conosco.
Obrigada a você pelo convite, me sinto honrada, vai ser um prazer.
Muito legal. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, né? Qual é esse momento, quais são as dicas e as semelhanças de um homem ou de uma mulher empreender. Se você ainda não acompanha os nossos canais, agora é a hora de você se inscrever. Nós temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/mentalidades. A gente tem o nosso blog, www.mentalidades.com.br, e no Facebook, www.facebook.com/menta90. Você ainda pode ouvir os nossos bate-papos no nosso podcast, seja no iTunes Store, só procurar por Mentalidades, ou ainda no ambiente Android, lá no Podbean. Cláudia, né? Me diga uma coisa, me fala sobre o momento do empreendedorismo feminino no Brasil.
O momento, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é cautela. Eu acho que qualquer lugar que a gente olhar, uma coisa acontece para se atirar de vez no mercado do empreendedorismo. Aqui no Brasil não é diferente, aí que a gente tem acompanhando tanto a política quanto a parte econômica, e eu acho que é cautela. Para quem tem um sonho de empreender, mas não começou ainda, a recomendação é: pense um pouco mais, tenha cautela, planeje-se para entrar como empreendedora. Para quem já está empreendendo, para quem já está como empreendedora, eu acho que é interessante avaliar o negócio, avaliar o momento, trabalhar o mercado, mas sempre com bastante cautela, com bastante atenção e principalmente muita gestão e muito controle.
Mas mesmo com esse cenário turbulento, digamos assim, na economia, as pesquisas mostram que o número de empresas que vêm sendo abertos cada vez mais é de mulheres do que de homens, né? E é sobre isso um pouco que eu gostaria. Por que que hoje as mulheres estão empreendendo mais que os homens?
É, isso é verdade. Inclusive, o ano passado, a quantidade de startups iniciadas por mulheres, sim, foi realmente uma diferença enorme em relação aos outros anos. E interessante também que um ano de crise, né? Então, se a gente considerar o mundo de empreendedorismo e o mundo de startups, nós tivemos algumas características próprias, um dinamismo próprio dessa categoria. Porque mesmo em crise cresceram, mesmo em crise empreenderam, e mesmo em crise nós tivemos uma quantidade enorme. O porquê disso? O porquê que nós tivemos nos últimos anos um mercado corporativo onde muitos saíram e tinham sonho de empreender e realmente investiram nesse sonho e entraram no negócio. E eu acredito que a gente também tem tido muitas mulheres, porque nós já há alguns anos a quantidade de mulheres empreendendo já é maior também.
Mas por quê? Qual é o motivo de que as mulheres estão empreendendo mais?
O motivo que as mulheres estão empreendendo mais é realmente indo em busca de sonhos, né? A Rede Mulher, ela fez uma pesquisa o ano passado com em torno de 1.300 mulheres, e dessas mulheres, 1.100 já empreendem. Essas empreendedoras, elas vêm para o mercado do empreendedorismo para buscar um sonho de realizar, um sonho que ela já tinha de ser empreendedora, e também em busca do sucesso como empreendedora. Então, basicamente é isso.
Mas o que mudou nos últimos anos que faz com que a mulher hoje empreenda mais do que os homens? Essa é a minha principal questão.
Ah, nós temos várias questões aí, né? Eu acho que uma principal é a mulher. A gente tem discutido aí ao longo dos anos a questão do empoderamento feminino. Eu acho que a mulher, ela ganhou uma autoconfiança, ela entendeu que ela tem relevância, que aquela vontade dela de empreender, o sonho dela de empreender é muito maior do que uma recusa, do que críticas e do que algumas avaliações que ela teve ao longo do tempo. Então, hoje, eu vejo a mulher, quando ela começa a empreender, quando ela tem esse desejo, ela já quebrou essa barreira e ela está no mercado. Então, hoje, eu vejo a mulher muito mais segura para empreender do que antes.
Existem diferenças entre um homem empreender e uma mulher empreender?
Não, não existe diferença. Eu acho que quando a gente está falando de empreendedorismo, e eu Quando eu faço mentoria, eu vejo muito isso. Eu até cheguei a comparar mulheres e homens. Eu acho que a questão do brilho nos olhos, a questão de vontade de vencer, de dar certo, eu acho isso igual para todo mundo. Eu acho que o que eu vejo de diferente aí em relação a um e outro, eu acho que o homem, ele se prepara mais com modelo de negócio em relação a uma planilha Excel, a um modelo mais estruturado. E a mulher, ela já vem com plano de negócio, com ideias e com planejamento mais estruturado também. Eu acho que aí o que eu vejo é isso. Talvez a mulher um pouco menos com o modelo financeiro, o homem um pouco mais, e a mulher com um plano estratégico aí um pouco mais trabalhado ou com itens aí, né? Mais unidades aí no próprio negócio.
Mas existe, acho que a gente precisa aprofundar. As mulheres têm algumas características próprias, do tipo, usa mais a intuição, né? Às vezes tem mais facilidade para gerenciamento de equipes, né? Tem, às vezes, um maior cuidado com detalhes dos homens. Você concorda com isso ou não?
Eu concordo. Eu acho que, assim, a mulher, eu percebo muito a empreendedora, ela tem um lado de relacionamento, de montar uma rede, ela tem uma facilidade maior, ela consegue trabalhar isso muito mais. Ela tem um poder de gestão diferente do homem, mas são diferentes a forma com que elas lidam com isso. E eu acho que para determinados segmentos, a forma com que uma mulher lidera e a forma que um homem lidera, nós encontramos algumas diferenças no mercado, ainda a gente encontra isso, mas eu acho que nós temos essa questão aí.
Porque você hoje faz parte da rede Mulher Empreendedora, né? Você também é como investidora, né? Faz parte da Anjos do Brasil, né? Existe tipo um capítulo, né, dedicado às mulheres que são investidoras, né?
Sim, tem MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo. Na verdade não é um grupo, é um conceito, né, trabalhado dentro da própria Anjos do Brasil, mas que nós temos algumas reuniões só de mulheres, só de investidoras, para a gente discutir algumas startups, discutir modelos e levar esse assunto um pouco mais realmente para essas questões.
Mas é esse o assunto que eu quero tentar ainda abordar, que eu acho que a gente ainda não conseguiu, que é por que que existe a rede Mulher Empreendedora? Se homens e mulheres empreendem da mesma maneira, por que que tomou-se a decisão de criar uma rede de mulheres empreendedoras?
Então, a rede de mulher empreendedora, ela não é basicamente por mulheres. Tem lá 90, 95% de mulheres, mas os homens também são super bem-vindos. Inclusive, homens participam das reuniões, dos cafés em São Paulo e em outras cidades também, né? O ponto, eu acredito que a mulher, ela se identifica mais, porque a mulher empreendedora, ela procura muito o relacionamento, o networking, procura também saber de outras que já aprenderam, aprender muito com quem já está no mercado. Então, a rede mulher, ela tem essa característica de trabalhar essa questão de networking e também conteúdo para as empreendedoras.
Existe algum segmento ou alguns segmentos de negócios que podem ser melhor gerenciados por mulheres do que homens na sua?
Então, eu acho que assim, acho que são alguns paradigmas. Eu acho que tanto mulher quanto homem hoje, eu acho que tem funções e tem segmentos que antes eram dominados por homens, que hoje nós temos mulheres, e as mulheres executam muito bem. E nós temos também o inverso, que isso acontece tranquilamente e em harmonia, né? Eu tenho um caso bastante específico de uma empreendedora que ela trabalha com semijoias, ela tem uma fábrica de semijoias, e a operação dela era basicamente feminina, e a produção, ela teve que se adaptar parte da produção para homens. Com isso, ela ganhou mais produtividade, porque as mulheres, elas discutiam durante a produção muito detalhes das peças, elas acabavam trocando informações e a produção ficava mais longa, né? Então ela conseguiu com isso trocar muitas mulheres por homens na produção, Mas, porém, no controle de qualidade, só são mulheres. Então, basicamente, ela tem uma produção formada por homens, em semi-joias, e o controle de qualidade formado por mulheres. Então, são algumas coisas que a gente vê no mercado que acontece. Eu acho que um outro exemplo muito grande é a própria questão de consultorias de empresas, né? Nós temos aí várias empresas grandes de consultorias que nos últimos 10 anos já tem um quadro de maior até de mulheres do que de homens. E a consultoria, o tempo, ela foi associada muito mais para homens que mulheres. Então, também é uma quebra de paradigma, é uma questão aí que tem se mudado. A gente tem visto muitas executivas, inclusive nas consultorias, alavancando a carreira. Então, são essas questões que a gente tem olhado no mercado com muita atenção e tem acontecido essas mudanças.
A gente nota, por exemplo, hoje lá na SPM, nos cursos de pós-graduação, a grande maioria são alunas, né? Existe um número maior de mulheres dentro da sala de aula do que de homens, né? Isso acho que reforça isso que você tem falado, que as mulheres elas vêm assumindo um papel de liderança cada vez maior, né? E eu gostaria de ouvir de você, né, qual é o motivo que você acha, por que no ano de 2017... né, as mulheres elas estão cada vez mais fortes nesse papel de liderança. Quer dizer, que características as mulheres têm para poder melhor exercer esse papel?
Tá. A gente já tem percebido essa transformação há alguns anos. Então, eu acho que tem uma questão fortíssima, se a gente olhar os últimos anos, a quantidade de mulheres com formação, né, que conseguiram terminar a faculdade, chega a ser maior do que homens. Então, por conta disso, nós também temos mulheres em outros cursos, né? Mais mulheres em outros cursos, uma quantidade maior de mulheres em pós-graduações. Eu acho que a mulher, ela consegue ter uma formação muito boa, trabalhar isso ao longo do tempo com cursos e com especializações. Então, isso tem acontecido pelo próprio fato da mulher, ela se proporcionar a isso, né? Muitos homens, eles seguiram a carreira e durante um determinado período eles pararam de investir em conhecimento, em aprendizados, em outras coisas. As mulheres não, as mulheres ela tem uma característica de ir atrás, de buscar mais conhecimento. Isso, na própria rede mulher, a gente percebe isso. Nós temos mulheres super novas, né, que estão na faculdade, e temos já algumas senhoras que são empreendedoras ou que querem empreender e que ainda buscam conteúdo, né? Buscam informações, buscam conteúdo. Então, eu acho isso bacana. E quando a gente oferece algum conteúdo, acho que a mulher, ela vai atrás. Então, nós temos uma aceitação até maior de mulheres do que de homens. Então, eu acho que essa é a diferença. Então, por conta disso, que eu acho também que a gente já está tendo essa transformação da mulher, papel da mulher na gestão. Há 10 anos atrás, a nossa quantidade de mulheres gestoras ou executivas era muito menor. Hoje nós já temos em torno de 40% e 42% das mulheres com cargo de gestão nas grandes empresas. Isso diminuiu um pouco quando eu estou falando de executivas, de diretoras. Nós temos um quadro um pouco menor, em torno de
22% dos cargos de direção são ocupados por mulheres hoje no Brasil.
São ocupados por mulheres. CEOs ainda nós temos em torno de 12%, é baixo, mas também nós temos outras questões, tanto culturais quanto da própria mulher, que é a questão de infraestrutura dela para assumir outras posições. E também a própria oportunidade, acho que quando tem oportunidade também ela vai. Então, eu acho que essa transformação da mulher ao longo do tempo, com a formação dela, com o objetivo de realmente de conduzir o caminho dela, de buscar independência, tanto financeira, né? E acho que isso tem feito uma transformação e uma mudança muito grande, a gente percebe isso muito na questão das empreendedoras.
Quando você fala que a mulher tem um problema de infraestrutura, né, não é até um pouco de preconceito, né? Não há uma questão na sociedade de que ainda espera que a mulher cuide da casa, que cuide do lar, que cuide dos filhos, e isso acaba prejudicando a carreira da mulher? Qual é a sua opinião sobre isso?
Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte, realmente a mulher precisa de ter uma infraestrutura que a suporte quando ela toma a decisão de empreender. Então, a mulher não tem condições, ela tem uma característica de querer abraçar o mundo, de fazer tudo, cuidar da família, cuidar dos filhos, do marido, da casa, e do trabalho, e do outro trabalho, e de negócios que vão aparecendo. Então, essa é uma característica da mulher, ela é meia de abraçar tudo, de fazer tudo.
Até maternal, né? Assim.
Exato, exato. E muito da brasileira também, eu vejo muito o perfil da brasileira, assim, isso não é ruim. Esse perfil, mas a mulher, ela realmente, ela tem que priorizar, ela tem que saber priorizar. Então, se ela decide empreender e o negócio dela tem uma demanda X, ela precisa saber delegar, precisa saber pedir ajuda e precisa montar uma estrutura para isso e organizar melhor o tempo. Isso é super importante. Então, normalmente, nós vemos algumas empreendedoras que são extremamente capazes, que são extremamente competentes, mas você percebe que ela precisa realmente dessa ajuda, ela precisa dessa organização e dessa reorganização para deslanchar o negócio dela. Então, eu acho que essa é uma questão super importante, que aí vai de cada uma, né? Tem mulher que ela, primeiro, ela trabalha esses pontos para depois ela empreender. E tem mulheres que não, fazem tudo ao mesmo tempo agora. E sem dúvida, em algum momento, alguns pratos vão cair. Então, é importante que ela saiba, é importante que ela tenha essa organização, ela tenha isso nela, né, que ela precisa fazer isso. Acho que isso é super importante.
Mas você acha que existia, eu lhe pergunto se ainda existe, um preconceito contra a mulher, não só empreendedora, mas quanto gestora, né? Porque eu já vi manifestações de homens dizendo, eu não vou ser liderado por uma mulher. Eu estou aqui numa posição que eu não estudei para isso, quer dizer. E a gente sabe que as pesquisas mostram que as mulheres, às vezes, ocupando o mesmo cargo, a mesma função que o homem, acaba recebendo um salário mais baixo. Você concorda que existe esse preconceito?
Tá. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho assim, o preconceito ele existe, mas eu acho que a mulher ela não tem que se apegar a isso. Ela não tem que colocar isso como uma barreira para seguir, para empreender, para trabalhar, qualquer que seja. Eu acho que se o preconceito não vem dela, vem do outro, o outro tem que tratar o preconceito e não ela.
Claro,
ela tem que ter foco no negócio, ela tem que ter foco no sonho, no business que ela quer montar, na empresa dela. Eu acho que isso é importante. O preconceito, ele existiu, ele existe e ele vai continuar a existir. O importante é saber como que cada uma vai lidar com isso. Eu vejo que algumas empreendedoras, elas têm alguns momentos e algumas situações faz uma grande diferença na vida dela, mas eu também vejo empreendedoras de sucesso que quebraram essa barreira, passaram por isso e hoje até, inclusive, ajudam outras. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que você colocou, que é a questão da questão de remuneração em mulheres e homens, eu acho que isso também é uma questão que já foi bastante estudada, bastante discutida, é uma questão que existe ainda, não são em todos os setores, isso não está generalizado, está sendo bem trabalhado. Eu conheço algumas empresas que têm planos de remunerações específicas.
Então, nós estávamos falando das empreendedoras, né? O que que você acha? Que tem diferença?
Eu acredito que sim. Eu acho assim, essas empreendedoras que você citou, tanto a Tieco, quanto a Luísa Helena Trajano, Paola, ao longo do caminho, elas encontraram dificuldades, encontraram barreiras, resistências e tudo mais. Eu acho que elas conseguiram quebrar essas barreiras, trabalhar muito bem isso, para serem empreendedoras de sucesso, né? Então, eu acho que são mulheres guerreiras, são mulheres resilientes. Eu acho que uma questão aí importante é a questão do focar o sonho, focar a empresa e não o problema, e não a dificuldade, Eu acho que essa é uma questão aí super importante, que é uma diferença. Quando você fala de uma mulher de sucesso e aquela empreendedora que poderia ter dado certo, mas não deu, quando você vai analisar uns pontos, você vê algumas características, né? Então, quer dizer, ela deixou durante o tempo aí, colocou o foco em outras questões, em outras barreiras, e não trabalhou muito bem. Então, se você trabalha com foco no teu negócio, com foco na tua empresa, no teu sonho, no teu objetivo, se você tem um objetivo, se você tem isso muito bem determinado, você passa por essas barreiras e você não vê. Recentemente eu conversei com a Tia Coac e a gente está falando exatamente da questão de prestação de serviços, né? O que a gente poderia melhorar, o que acho que poderia melhorar. E ela coloca algumas questões em relação a isso. Ela fala, a mulher tem essa característica, esse poder, né? Então, assim, empreendedores de sucesso, serviços de sucesso, né? Então, a Luísa sempre coloca assim, ela fala assim, olha, eu criei os meus filhos, eu tenho a minha família, mas eu nunca tive dor de filho, né? Eu nunca tive essa dor de não poder participar numa reunião, numa escola. Meus filhos sempre souberam disso e são extremamente bem resolvidos, e eu também sou. Então, quando a mulher ela é muito bem resolvida em relação aos filhos, em relação à casa, ela leva isso para o negócio. Então, as mulheres de sucesso, elas trabalham esses pontos de uma forma muito, muito tranquila. Ela quebra algumas barreiras. Então, acho que aí elas chegam ao sucesso e conseguem passar isso para outras e serem inspirações, né, para muitas.
Muito legal. Bem, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa e eu gostaria de que você, para concluir, se dirigisse principalmente para aquela nossa ouvinte, né, que está com dúvidas, né, se ela tem capacidade para empreender devido a ser mulher. Né, qual é a sua mensagem para ela?
Então, eu acho que essa questão de ser mulher, esquece. Você tem sonho, tem vontade, acredita no seu negócio, acredita no seu sonho, você tem que ir primeiro, né? Então, antes de tudo, e planeje, estruture, né? Se estruture também para isso, acho que esse é o principal. Busque informações, busca validar realmente a tua ideia, o teu negócio, validar com o mercado, valida com amigos, valida com potencial, com potenciais parceiros. Eu acho que isso é importante.
Cláudia, muito obrigado pela conversa, por todas as informações. Eu gostaria que você, só para concluir, desse um caminho para quem quiser tirar uma dúvida, entrar em contato com você.
Tá. Marcelo, eu que agradeço, foi um prazer. E seria mais fácil por e-mail, então vou te passar o meu e-mail. É Cláudia Rosa Lopes, tudo junto, Lopes com S, @gmail.com.
Muito legal, muito obrigado. Então aí está o contato da Cláudia. A gente agradece aí a atenção de vocês e a audiência para mais esse Diálogos Fantásticos. Se você não curtiu ainda, curte aí esse episódio. Se tiver algum comentário, coloca aí embaixo e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.